A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes.
Olá, eu sou Joel Cardoso e você está conectado na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento. Hoje, excepcionalmente, tenho a grata satisfação de estar no campus universitário da cidade de Breves, na Ilha do Marajó, e recebo no gabinete da Faculdade de Letras a professora doutora Sônia Maria Pereira do Amaral, a nossa Sônia Amaral. Ela é doutora em Antropologia pela UFPA, mestre em Comunicação, Linguagens e Cultura pela UNAMA, é especialista em Currículo e Avaliação na Educação Básica pela UEPA e é licenciada em Pedagogia pela UFPA. Ela esteve e está à testa de diversos projetos de extensão, entre eles, formação de leitores em escola ribeirinhas, educação ambiental, lixo, coleta seletiva e reciclagem no contexto escolar e o seu projeto de pesquisa que ela capitaneia e que vai dar continuidade, intitulado Narrativas Interculturais na Sala de Aula. Professora, que prazer reencontrá-la. Para que os nossos ouvintes conheçam um pouquinho da sua trajetória, fale, como é que foi a sua trajetória?
Primeiro quero agradecer meu amigo professor Dr. Joel Cardoso, com quem nós temos também a grata satisfação de poder reencontrar em nosso campus. Seja sempre bem-vindo no campus e no nosso coração. Professor, eu tenho uma trajetória de mulher marajoara, né, estudante. Fiz o meu ensino fundamental aqui em Breves, depois minha graduação, sou da primeira turma de graduação deste campus, a qual me orgulho muito de ter ajudado na construção. Depois fui a Belém fazer especialização em Currículo e Avaliação na Educação Básica e quando voltei desta especialização, já vim aprovada como professora substituta para este campus no ano de 2002. Começamos a trabalhar ao mesmo tempo que eu trabalhava como substituta no campus, era professora da rede estadual de ensino e em 2009 eu passei para professora agora do campus com dedicação exclusiva. E nesse período entre trabalho, família, né, estudos, fui a Belém fazer o mestrado em Comunicação, Linguagens e Culturas. Este mestrado, a dissertação, ela vem de um projeto de extensão que eu tinha de formação de leitores nas escolas ribeirinhas. Isso me chamou muito a atenção, como que se faz a formação de leitores e leitoras. Nós começamos a trabalhar a leitura do mundo, mas nós precisamos também que essas pessoas tenham o direito à leitura da palavra escrita. E a partir do projeto de pesquisa que nós fazíamos em uma escola do outro lado do rio, do outro lado da ilha, nós íamos sempre às sextas-feiras para essa escola, me chamou a atenção para escrever meu projeto de pesquisa de mestrado, do qual eu defendi em 2012, né? Em 2012 defendi esse mestrado e continuei com o projeto. Mas depois nós tivemos a felicidade de o campus de Breves conseguir, junto com o PPGA, uma turma de doutorado que parte ou quase todos os créditos foram feitos aqui no campus, que era para facilitar a nossa vida de estudantes e professor ao mesmo tempo, porque eu, por exemplo, fiz doutorado sem ter licença para o doutorado. Eu estudava, trabalhava. Ao mesmo tempo que eu estava produzindo uma tese, eu estava orientando TCC, fazendo disciplinas. E aí eu já me encantei por uma outra temática, sem deixar, claro, a formação de leitores e leitoras, porque para mim tudo parte desta formação, da forma como nós olhamos o mundo, como nós lemos o mundo. E eu passei a fazer uma outra discussão que foi no campo da antropologia, interface antropologia e educação. Porque eu vejo que nós precisamos olhar o outro, olhar a outra na alteridade. E na sala de aula nós temos que perceber a diversidade. As pessoas, elas não são simplesmente alunos, elas são gente, são humanos, cada um com uma história, com uma crença, com uma vivência. E as narrativas, elas precisam ser reconhecidas. Então, nesse tempo aí, estou aqui no campus, né? Posso dizer que de 2012, agora 2019, esses 17 anos, sendo que de dedicação exclusiva faço 10 agora, no campus de Breves, assim, muito honrada pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo no dia a dia.
Professora, uma das características é a sua labuta incansável em prol da educação. A senhora já foi coordenadora disso e daquilo, supervisora disso e daquilo, perambulou por aí, por acolá, e já foi até a coordenadora do campus. Como é que é isso? O que fala mais alto? Fale um pouquinho dessa experiência do parfor da administração, da direção da faculdade, da direção do campus.
Professor, veja bem, eu entendo que nós estamos aqui, e aí eu lembro muito Freire, né, na pedagogia da autonomia, que ele diz que eu não estou no mundo apenas com as luvas nas mãos, eu não posso ficar, e nem tampouco existe neutralidade, nós temos que fazer parte dessa história e contribuindo com ela. Então, nesses meus anos, só para lhe lembrar ou para lhe informar, fiz agora em março 35 anos de magistério. Meu presente de 15 anos foi uma sala de aula de educação infantil. E depois eu começo a minha trajetória, já fui gestora no ensino fundamental, né, diretora de escola de ensino fundamental, diretora no ensino médio, depois tive a felicidade de, quando entrei aqui no campus, já com dedicação exclusiva em 2009, assumir junto com o professor Carlos Elvio a vice-coordenação. Então foi um tempo assim que nós estávamos, eu diria assim, de construção para que esse campus ele pudesse de fato crescer. Foi quando nós começamos a trabalhar nos projetos pedagógicos dos cursos que nós temos hoje, pedagogia, matemática, letras, serviço social, ciências. De todos esses, no início eu fiz parte da construção como coordenadora acadêmica, assim também como fiz parte da construção da luta para que a gente tivesse uma casa de estudante que temos hoje, o prédio que nós temos, nossos gabinetes de professores como vice-coordenadora, fiz parte da luta para que nós pudéssemos trazer o curso de enfermagem que começou e concluiu, o curso de turismo que começou e concluiu, e outras questões que nos fizeram continuar neste trabalho. Fomos também, eu fui para a direção da faculdade de pedagogia, né? Nossa faculdade, ela hoje tem a nota 5, e nós trabalhamos muito naquele período para que a gente chegasse a ter essa nota, tanto junto com os colegas professores, todos nós sempre trabalhamos no coletivo, com os alunos, para que a gente pudesse chegar e ter um curso reconhecido, e eu diria assim, com qualidade. Nós sempre trabalhamos para isso. E dentro dessa minha, eu diria, jornada, dessa labuta, o que me chamou muito a atenção foi quando, em 2010... nós assumimos a coordenação do Parfor no Marajó. Isso foi maravilhoso, porque eu pude perceber como que o nosso Marajó, ele necessitava desta formação para os professores e professoras. Por quê? O que a gente via naquele momento eram professores e professoras que estavam há 20 anos sem estudar, 10 anos sem estudar, há 15 anos, aquele olhar que nos perguntava, nos questionava o que eu estou fazendo aqui. Isso me dá medo, mas ao mesmo tempo os olhos brilhando, eu estou na Universidade Federal do Pará. E aos poucos nós fomos fazendo um trabalho, né, eu diria assim, de sociabilidades, onde eles puderam conhecer o campus, eles puderam conhecer outras pessoas, e aos poucos aquelas pessoas, elas já não eram as mesmas, a gente já podia perceber nelas um outro olhar, uma outra forma de falar. E o nosso encanto com tudo isso foi saber que nós demos conta das turmas de Ponta de Pedras que ficaram sobre nossa responsabilidade, todos colaram o grau, São Sebastião da Boa Vista também, Portel, Melgaço, agora nós estamos em Bagre, mas não sou mais coordenadora. Entretanto, eu posso dizer que nós tivemos uma relação muito próxima com esses municípios e perceber a qualidade hoje, porque se nós fizermos um diagnóstico, nós já temos esse diagnóstico, os nossos ex-alunos, que eram os professores, né, em formação, hoje são os gestores das escolas, são os coordenadores, são os professores que passaram já em concursos. Inclusive, nós temos aqui aluno que foi do Parfor e que hoje é professor substituto no campus de Breves em Libras. Quer dizer, para nós isso é um orgulho, significa que todo o nosso trabalho com o coletivo, ele foi fortalecido e qualificou, tanto que nós estamos colhendo os frutos hoje, né, deste trabalho árduo. Então eu vejo que é isso que é estar numa universidade, é se colocar à disposição do conhecimento. Nós temos que não só estudar para ter o título, mas colocar à disposição esse saber, esse conhecimento, para que outras pessoas também tenham acesso a ele.
Professora, trabalhar com a modalidade de ensino normal é uma especificidade. Nós temos esse privilégio, nós temos as salas consolidadas, hoje com toda a infraestrutura, com equipamentos eletrônicos, com ar-condicionado, mas nós que perambulamos por essas periferias marajoaras, nós sabemos quanto é diferente, quanto é difícil, quanto é penoso, e muitos dos nossos colegas sequer têm noção disso. Fale um pouquinho desse espírito comparativo entre as diversas modalidades de ensino, levando em consideração principalmente a especificidade do Parfor.
É bem interessante, professor, falar porque, veja, quando você chega para trabalhar no Parfor, você vai encontrar um público diferenciado. São pessoas que eles podem não ter uma base teórica sólida, mas eles têm um conhecimento de uma prática, de uma vivência que muitas vezes a gente não tem ideia de um trabalho maravilhoso que eles fazem.
Que nem nós temos.
Não temos mesmo. E alguns, infelizmente, ou alguns de nós, algumas professoras ou professores, chegavam para trabalhar no Parfor olhando aquele povo como se não soubesse nada. Isso me inquietava, porque como coordenadora eu presenciei muitas dessas situações. E fazia com que esse tipo de professor e professora, que olhava os alunos como aqueles que não sabiam, e a gente já saiu há muito tempo dessa história desse quem sabe mais, quem sabe menos, né? Mas, mais uma vez, Freire diz que não existe saber maior nem saber menor. A gente tem que trabalhar com os diversos saberes e respeitar os saberes que estão aí. Eles faziam com que muitos dos colegas professores que estavam formação ficassem ali numa posição realmente de quem não sabia, porque se colocavam: ah, eu sou o doutor, eu sou o mestre, eu sei. E quais são as considerações que nós precisamos ter com essas pessoas que já têm aí 20, 25 anos de magistério, que muitas vezes têm uma prática que nós nem sequer sabemos como fazer? E para nós que temos as novas tecnologias, porque eles também usam tecnologia, a usar um papel, uma caneta, da maneira que eles usam, usar os recursos naturais que eles têm, muitas vezes são esses que eles fazem. Enquanto nós estamos aqui mexendo com um computador, com um data show, eles estão buscando o que tem no meio natural deles para trabalhar. E quantas vezes nós aprendemos com eles? Então, vejam, nós não podemos pensar que podemos trabalhar da mesma forma, porque nós temos que fazer essa transposição teoria-prática olhando o conhecimento que esses professores e essas professoras já têm. Porque é diferente de um aluno nosso que chega aqui, sai direto do ensino médio, vem, né, passa pelo Enem, chega aqui, nós vamos ter todo um trabalho de orientação, de práticas, de saberes. Mas os professores do Parfor e as professoras do Parfor, não. Eles chegam com um conhecimento muito grande das práticas. Então, o que nós temos que fazer é instrumentalizá-los teoricamente para que eles possam tratar aquilo que eles já sabem diferenciadamente e qualificar o seu trabalho. Não dizer, ah, eu vou te ensinar. Não, nós temos que partir do que eles sabem para aquilo que eles podem transformar qualitativamente.
O professor aprende até na educação infantil com os nossos alunos lá da pré-escola. Imagine com professores que vêm de uma longa prática pedagógica.
Sim, e isso me encantava, ver como às vezes a gente começava uma discussão antropológica, psicológica, dentro de uma teoria, e eles, na sua forma, porque se apresentam muito humilde, traziam para nós experiências que você dizia: aqui está a antropologia, aqui está a psicologia, aqui está a filosofia, a sociologia. Quer dizer, mas isso é filosofia? O nosso questionar constante. Quando você questiona esta prática, a sua própria prática, que você faz essa reflexão, olha, você está aqui num caminho filosófico. Então, vejam, nós aprendemos muito com o Parfor. Eu vejo que o Parfor, ele foi um plano e deveria ser um plano que seria permanente, porque nós vamos continuar tendo professores e professoras necessitando desta formação continuada. Fizeram graduação, agora seria interessante que a gente pudesse ter uma especialização, um mestrado, porque tem muita gente que está precisando. Por exemplo, eu fui agora em Bagre, numa disciplina, trabalhar numa turma que começou agora em pedagogia. Neste ano, veja, eu encontrei, professor, alunos meus do projeto Gavião de 20 anos. Há 20 anos eu trabalhei com esse professor no projeto Gavião, com a conclusão do ensino médio. E ele está junto hoje com aquele que foi aluno dele, lá no fundamental. Os dois hoje são professores. E a experiência que eles me contam né, do seu fazer pedagógico de professores e alunos, ela é sensacional. A gente poderia até escrever sobre isso. Por exemplo, professores que remam 3 horas de viagem, isso ainda acontece no Brasil, no Marajó. 3 horas de viagem para poder chegar na escola para trabalhar. O que que eles têm que nos ensinar com essa persistência? E por que que eles vêm para uma sala de aula, né, para um curso de graduação? Como é que nós vamos trabalhar com eles? Tem que ser diferenciado, tem que ser pensada essa diversidade.
Agora o programa Universidade Multicamp vai para um rápido intervalo, mas nós voltamos já já. Eu sou Joel Cardoso e converso com a professora doutora Sônia Amaral. Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.
Você está ouvindo Universidade Multicamp. Você está ouvindo Universidade Multicamp.
Voltamos agora para o segundo bloco do Universidade Multicamp de hoje. Eu estou no campus de Breves, na Faculdade de Educação, e converso com a professora doutora Sônia Amaral, que é doutora em Antropologia, mestre em Comunicação, Linguagem e Culturas da UNAMA, pela UNAMA, especialista em currículo e avaliação na educação básica e, naturalmente, pedagoga. Vamos falar um pouquinho desses projetos, professoras. Como é que é esse projeto do lixo, de educação ambiental? A senhora sempre teve atrelada a essa conscientização social, que é uma parte fundamental do campo da teoria educacional. E em Breves, como é que é Breves? Como é que isso acontece? Onde está Breves? Como é Breves?
Bem, vamos dizer, Breves ela está na mesorregião do Marajó, né? Nós costumamos dizer, hoje politicamente, nós sempre dizemos, estamos no arquipélago, e nesse arquipélago tem a mesorregião, os furos de Breves. Nós estamos a 200 quilômetros em linha reta de Belém. Breves é a maior cidade do arquipélago, ela hoje está com aproximadamente 100 mil habitantes, é uma das duas cidades do Marajó que tem o ensino superior, desde a educação básica, educação infantil e ensino superior público, porque os outros municípios podem ter, sim, o ensino superior, mas público é Breves e Soure, que tem os campos, o campus universitário do Marajó e campus universitário Breves e Soure. No caso, Breves é uma cidade onde os órgãos públicos, eles estão aqui para atender os órgãos federal, estadual, os bancos, nós temos aqui o hospital regional. É uma cidade que eu diria que ela ampara as demais cidades. Tem um dos serviços de saúde também que atende a população desta região, que o professor Agenor Sarraf chama a região dos furos, né, das águas e das florestas, o lado do Marajó das águas e das florestas. Então, Breves acolhe aqui Curralinho, Bagre, Melgaço, Portel, Anajás. Esses municípios, eles estão sempre presentes em Breves, por ser o maior município. Eu diria que é um município bom para se viver, mas como os demais municípios do país, ele sofre também da falta de emprego, né? Nós vemos ainda a juventude aí procurando algo diferenciado. No lazer, a gente ainda sente essa dificuldade. Nós não temos um cinema, nós não temos um teatro, é difícil.
Faltam políticas públicas.
Faltam políticas públicas, tanto para o trabalho, quanto para o lazer, até mesmo para assistência mesmo do povo do Marajó. Mas mesmo assim, eu posso dizer que a gente tem aqui universidades, escolas de ensino médio, educação infantil, desde a creche, e as escolas particulares também que chegaram aqui. Tem muitas escolas particulares que dão acesso ao ensino superior. Bem, eu diria que dentro do nosso processo de sensibilização, né, para conscientização em relação ao meio ambiente, que tem que começar pensando em nós enquanto esse ser que vive neste ambiente, nós trabalhamos num projeto de extensão coordenado pelo professor Enil, era vice-coordenadora, onde nós íamos até as escolas fazer com uma forma de pesquisação, porque ao mesmo tempo que nós levávamos a intervenção para as salas de aula, para conversar sobre os resíduos sólidos, ao mesmo tempo nós íamos fazendo também a implantação da coleta seletiva. Nós não começamos nas escolas, de fato nós começamos foi nas ruas, fazendo a sensibilização nas ruas em relação ao nosso rio Parauaú, porque o rio é a nossa rua, o Parauaú. Então, se você passeia na orla da cidade, você vai ver aí, são dezenas, são centenas de barcos e todo o resíduo é jogado no rio. E nós fazíamos a sensibilização com a coleta, mostrando para eles o quanto que nós estamos sendo prejudicados com esse lixo jogado nos rios. Depois a gente fazia oficina para essas pessoas. Depois que terminou o projeto, nós fizemos uma parada em relação ao rio, aí nós fomos para as escolas, porque às vezes a frente das escolas elas estão muito sujas. Então precisa ter essa sensibilização para conscientização ambiental. Vamos começar por dentro das salas de aula, com as crianças. E o resultado foi fantástico. Ver crianças chegando e dizendo: olha, professora, lá na minha casa eu falei para o meu pai para a gente limpar o quintal e o quintal está limpinho. Isso para nós é muito importante, né? A universidade chegar até as escolas, chegar até as casas, as famílias. Depois que nós implantamos, de um ano em cada escola, implantando as lixeiras seletivas, nós deixamos que a escola tomasse em conta.
Bem, professor, vamos falar agora rapidamente, a senhora já até tocou nesse assunto, sobre o projeto de formação de leitores, para chegarmos finalmente ao seu projeto de pesquisa.
A formação de leitores em escolas ribeirinhas, nós percebemos que há uma necessidade, que a gente vê cada vez mais urgente, de estar trabalhando a formação de leitores. Então, o que nós fazíamos aqui? Com um grupo de alunos e alunas, tanto do curso de letras quanto do curso de pedagogia, nós tivemos até do curso de serviço social, fizeram parte, nós tínhamos as nossas malas de leitura e a gente saía daqui de barco, ia para o outro lado da ilha, numa escola chamada Escola Santana, e nós levávamos as nossas malas de livros. E ali a leitura, existia um momento de orientação para a leitura, mas existia um momento, oficinas que as crianças elas ficavam com os livros à disposição. Primeiro nós começamos apresentando as leituras, lendo para elas. Depois nós deixamos que elas mesmas pudessem escolher os livros que elas queriam. E finalmente nós já estávamos emprestando por semana os livros. E eu digo que foi muito interessante porque a gente percebeu a família que vinha trazer a criança de barco, a remo, na rabeta, já queriam também olhar os livros e ficavam por lá sentadas e pegavam livro e achavam interessante e começaram também a contar as histórias, né, que elas conheciam da nossa região a partir das leituras que os filhos e as filhas faziam. E o que nós ganhamos com tudo isso? Nós conseguimos fazer com eles um trabalho de divulgação daquela comunidade. Por meio desse projeto, nós conseguimos que uma equipe viesse de Belém, da Universidade Federal do Pará, fazer uma oficina sobre como usar a câmera fotográfica, como utilizar uma câmera para filmar, para mostrar o que eles têm na região. E a leitura, ela se tornou assim algo essencial, porque as crianças já chegavam e já perguntavam: o que que a gente vai ler hoje? Trouxeram jornal? Aí começaram eles a produzir as suas manchetes. Isso foi fantástico, foi maravilhoso ver aquelas crianças preocupadas com o que estava acontecendo com a leitura. Olha, por que mataram essa pessoa? Já questionando. Né? Isso significa que elas faziam a interpretação do que elas estavam lendo. Eu diria que no nosso último encontro foi que eu me emocionei muito, porque nós fizemos uma roda de leituras, colocamos todos os livros no centro da sala em forma de círculo, muitos livros dos que a gente conseguia com os padrinhos, porque eu sou sempre assim, uma pessoa que eu não gosto de trabalhar sozinho. Para mim funciona o coletivo. Então, os ex-alunos, você pode doar um livro, você pode comprar um livro. Por exemplo, o João Marcelino, que trabalha aqui, nos doava livro, Daniel Paz nos doava livro, professora Luciana Zigiane, muita gente doava livros, comprava e levava. E no último dia nós fizemos essa roda de livros, mas nós também levamos muitas guloseimas, doces, biscoitos, bombons, para entregar para eles como, assim, um agradecimento por estarem conosco todo aquele tempo. E por incrível que pareça, quando nós colocamos na mesa os doces, as guloseimas e no chão os livros, nós pensávamos que eles iriam querer os doces. E eles correram para a roda de livros. Isso, para mim, foi o que mais me interessou. E a partir daí, eu fiquei com essa inquietação. E as nossas escolas? Breves, tem um número de escolas fundamental muito maior no meio rural do que na cidade. E eu disse: então, é isso que eu quero estudar no mestrado. Como se faz a formação do leitor na escola ribeirinha? De que maneira eles proporcionam? E para que essas pessoas querem ler? Qual é a finalidade dessa leitura? E como nós estamos divididos em 4 distritos, breves administrativamente, ela se divide em meio rural sede, meio rural Curumu, meio rural Macacos e meio rural Antônio Lemos. E aí, aleatoriamente, eu escolhi uma escola de cada distrito para viajar e acompanhar as aulas, para perguntar para as crianças por que elas queriam ler, para que elas queriam ler, como era feita essa formação de leitores. E visitei todos esses distritos. E, por incrível que pareça, não é a escola com melhor estrutura física, não é a escola com um professor com mais formação, é mesmo de consciência. E onde eu encontrei que a gente pode considerar uma prática significativa de leitura da palavra escrita foi numa escola onde era um pequeno local abandonado que servia de depósito de óleo diesel, que foi transformado pela professora numa escola. Lá tinha um cantinho de leitura, lá tinha várias páginas de jornal pregadas, lá ela tinha livros de várias, eu diria assim, vários gêneros, que ela tinha poesia, tinha contos, tinha jornal, e lá as crianças liam. Foi lá que eu encontrei. Então, eu percebi que para formar, a partir de todo esse estudo, para formar um leitor e uma leitora, não vai apenas de você ter uma biblioteca, uma sala de leitura, vai da sensibilização de quem está com aquelas crianças, né, em apresentar aqueles livros e ler junto com elas. Porque, por exemplo, em uma escola, uma criança, na época, a quarta série, me respondeu assim: professora, o meu maior sonho era ter um cartaz na minha sala. Nós nunca fizemos um cartaz. Eu só vejo isso na televisão, porque em outro lugar eu nunca vi uma escola. E ela disse: o professor, ele chega aqui, ele escreve no quadro e ele sai. Quando ele volta, ele pergunta se a gente copiou. E aí ele diz: já, então, se a gente copiou, ele põe a resposta. Quando a gente termina de escrever a resposta, ele manda a gente embora. Ou seja, aqui nós não estamos vendo o ato de educar, né? No que nós vamos caracterizar? Mas eu também não posso falar por que esse professor fez dessa maneira, porque o meu objeto não era investigar qual foi a sua formação. Então, aí a gente vê que a prática de leitura da palavra escrita, né, e a formação do leitor, ele se dá também pela formação do professor, pela sensibilização que nós temos com o ato de ler.
E as narrativas, professora?
As narrativas interculturais na sala de aula já foi uma discussão, né, que eu fiz no doutorado, eu diria assim, um pouco mais aprofundado, porque com as leituras que eu fiz da antropologia, a minha intenção era voltar depois do doutorado e poder trabalhar na pedagogia essa interface antropologia e educação, que hoje eu estou fazendo na antropologia educacional. Então, meu projeto de pesquisa, ele investigava quais são as narrativas que chegam à sala de aula. Porque a interculturalidade, ela está nessa relação que nós estabelecemos uns com os outros, porque nós vivemos em lugares diferentes, nós temos crenças diferentes, valores diferentes, as nossas maneiras de pensar, os nossos espaços de convivência, eles são diferentes. Como se dá essas relações e o que a gente traz de narrativa para a sala de aula? Como elas são ouvidas? Então, eu passei 2 anos numa escola de ensino médio, ouvindo as narrativas, acompanhando as aulas de sociologia e de filosofia, né? Foram as 2 disciplinas que eu fui autorizada a estar junto com as professoras, os alunos do 2º ano, depois passaram para o 3º e eu continuei acompanhando. E lá nós descobrimos o quanto a juventude tem necessidade de falar, o quanto a juventude tem muito a nos ensinar, o quanto os seus valores, as suas crenças, que a gente diz assim, muitas vezes elas parecem para alguns exóticos ou causa estranhamento, é a sua forma de viver, é a sua forma de pensar. E esse projeto de narrativas interculturais na sala de aula, eu vou implementar e nós vamos continuar estudando para que nós olhemos os nossos alunos e alunas, não genericamente como aluno, mas como este humano, esta humana que tem uma história, esta pessoa que tem muito a contribuir conosco com a transformação social. Mas para isso a gente não pode só pensar no que tem nos currículos escritos, mas também no currículo oculto.
Professora, obrigado mesmo de coração por ter nos concedido essa belíssima entrevista. Queremos agradecer também a você, ouvinte, que esteve conosco nesse nosso programa. Para sugestões, comentários, críticas, análises, entre em contato conosco pelo telefone 3201-8814 ou pelo nosso e-mail radioweb@ufpa.br. Neste programa, excepcionalmente, a produção e a apresentação foram minhas, Joel Cardoso, com roteiro de Elando Fragoso. A gravação e montagem são de João Nilo Ferreira. Na supervisão e edição, temos Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. O programa Universidade Multicamp vai ao ar às terças-feiras às 10 horas e 21 horas, horários alternativos, quinta-feira às 15 horas e sábado às 19 horas. Obrigado e até o nosso próximo programa, Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.